Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:10, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Cremers, em ação pela saúde. Tombamento de carreta causa lentidão no trânsito na região das Ilhas, aqui em Porto Alegre. Tiago Bittencourt.
Já chega a 4 quilômetros o congestionamento na BR-290, na saída da capital em direção a Guaíba. Uma carreta tombou na altura do quilômetro 101, próximo à ponte do Saco da Alemoa. A Polícia Rodoviária Federal em atendimento, ainda não há informações de feridos e nem de quando o trânsito será liberado.
Preço da erva mate sobe até 40%. Chimarrão pode ficar ainda mais caro se não chover nas regiões produtoras nas próximas semanas. Fatores climáticos e de mercado encareceram a matéria-prima para a indústria, com o repasse maior ao consumidor. Aulas presenciais dos anos finais do ensino fundamental podem ser retomadas hoje na rede estadual. Pedro Quintana.
Apesar do impasse sobre a existência de condições para a realização de aulas presenciais em escolas da rede estadual, o calendário do governo prevê que, a partir de hoje, alunos dos anos finais do ensino fundamental possam voltar às instituições, desde que seguidos os protocolos de segurança. As escolas que dispuserem dos equipamentos de proteção individual e estiverem adequadas às regras sanitárias poderão oferecer atividades presenciais e cabe às famílias definir se os alunos irão comparecer. Cada colégio deverá estabelecer horários diferenciados de entrada e de saída de turmas. Os turnos de aula serão reduzidos para a higienização adequada dos espaços e todos os alunos terão a temperatura aferida. Para escolas municipais e particulares, o governo do estado antecipou para essa semana o retorno das aulas presenciais para os alunos e para os anos iniciais do ensino fundamental. Inicialmente, a retomada estava marcada apenas para 12 de novembro, uma data que segue valendo para a rede estadual.
Na Serra, alunos de escolas estaduais de Caxias do Sul e São Marcos voltam às aulas presenciais do ensino médio hoje. Noelle Scur.
A 4ª Coordenadoria Regional de Educação trabalha com a estimativa de que 30% dos alunos retornem hoje a 17 escolas, sendo 15 em Caxias e 2 em São Marcos. A região está com o calendário atrasado em relação à retomada em outros locais do estado em função da falta de equipamentos de proteção individual. A 4ª Coordenadoria tem 117 instituições de ensino que vão voltar com os encontros presenciais gradativamente conforme a chegada dos EPIs. Segundo a coordenação da 4ª CRE, há a previsão de retorno para o dia 3 de novembro em escolas de Antônio Prado, Gramado, Canela, Flores da Cunha, Nova Petrópolis e Picada Café, também para o ensino médio. Não há previsão, por enquanto, de retorno do ensino fundamental na região. Na Serra, uma escola de Bento Gonçalves voltou ontem no ensino médio e em Vacaria o retorno é de forma gradativa.
Brasil registra 549 novas mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total de óbitos passa para 157.946. Total de infectados passa de 5.439.000. No Rio Grande do Sul, foram mais 50 mortes. Total agora é de 5.665. O estado tem mais de 238 mil casos de contaminação desde o começo da pandemia. Bandidos furtam novas luminárias LED instaladas em trecho de avenida em Porto Alegre. Josimar Farina.
Aproximadamente 40 dias depois de ganhar nova iluminação, um trecho da Avenida Bento Gonçalves, na zona leste de Porto Alegre, teve as lâmpadas em LED furtadas. A falta das luminárias foi notada na região na noite de sábado. Na segunda-feira, técnicos do consórcio IPSul vistoriaram o local e constataram o furto. Os quatro postes onde as 15 novas lâmpadas foram instaladas têm mais de 15 metros de altura. As câmeras da EPTC na região estão sendo analisadas para que seja possível identificar os autores. como o consórcio IPSU recém assumiu e ainda não conseguiu fazer os estoques das novas luminárias, não há informação de quando a iluminação em LED será reposta no local. O caso foi registrado na Polícia Civil e em GZH é possível ver fotos do que sobrou dos postes lá na Avenida Bento Gonçalves.
Relator da proposta de prisão em segunda instância acusa setores do governo e da esquerda de tentarem barrar o andamento da matéria na Câmara. Deputado Fábio Trad, do PSD Mineiro, afirma que esses grupos procuram inviabilizar o relatório dele perante a opinião pública. Texto aguarda votação em comissão especial antes de ir a plenário. 7:16. A temperatura na capital está na marca dos 18 graus. O dia amanhece sem chuva, mas ainda com muitas nuvens. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
E essas muitas nuvens, Macedo, podem provocar junto ao litoral e junto às lagoas alguma garoa, algum chuvisco. O tempo não está muito firme porque o sistema de baixa pressão que está por aqui, o ciclone, ele não fez como os anteriores, que acabou se afastando. Ele fica parado e vai enfraquecendo e vai entrando em dissipação lentamente. Por causa disso, a gente ainda vai ter amanhã essa nebulosidade, essa umidade muito forte aqui na região, com alguma garoa, principalmente no período da manhã. Depois sim, a expectativa aí a partir de sexta, um comportamento de tempo mais seco, porque aí ele vai para o oceano e acaba se dissipando mais velozmente. Mas, de uma maneira geral, a velocidade de dissipação desses sistemas não é muito grande, não. É por isso que ele ainda fica reinando aqui amanhã. Tirando fora essa região, o restante das áreas tem uma quantidade muito grande de ar seco. A gente tem temperaturas em elevação, especialmente no oeste, com temperaturas entre 27 e 29 graus Celsius hoje à tarde. Aquecimento esse que deve se dar entre a fronteira oeste e a região das Missões. E vamos ficar atentos porque até agora grande parte dos prognósticos mantém para o feriado e do final de semana, esse feriado prolongado de finados, um comportamento de tempo sem chuva, só com nebulosidade variável aqui no nosso estado, Marcelo.
Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Governo muda dia de fechamento de agências do INSS devido ao Dia do Funcionário Público. Tiago Bittencourt.
Esse dia que é comemorado hoje e teria as agências do INSS fechadas em todo o país. Mas ontem, uma portaria do Ministério da Economia do Governo Federal decidiu alterar o fechamento das agências do INSS de hoje, quarta, para sexta-feira. Por isso, hoje as agências estão abertas. No entanto, aqui na Avenida Bento Gonçalves, onde neste horário, normalmente, nós teríamos já dezenas de pessoas aguardando o atendimento, vazio. Apenas o pessoal que faz aquele serviço de trâmites burocráticos e assessoria jurídica para estar trabalhando aqui em frente, mas não há ninguém buscando atendimento. A agência está aberta, os peritos estão aqui, mas não há nenhum agendamento marcado para esta quarta-feira. A gente está questionando o INSS como vai funcionar na sexta-feira, onde há perícias marcadas, mas as agências estarão fechadas devido ao Dia do Funcionário Público.
Professor que usa planta de imóveis para ensinar matemática vence o Prêmio Educador do ano 2020. Luiz Felipe Lins, do Rio de Janeiro, foi eleito em seleção que contou com a inscrição de projetos de 3.700 educadores. Ele criou a proposta após notar interesse dos estudantes na construção de um conjunto habitacional perto do colégio. Os alunos tiveram que imaginar como seria uma casa e calcular áreas e o custo para colocar o piso nos ambientes. Governo federal autoriza estudo sobre privatização de unidades básicas de saúde. Silvana Pires.
O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê estudos para que as unidades básicas de saúde sejam incluídas dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que trata sobre as privatizações. Os estados devem avaliar alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação das unidades em todo o país. De acordo com o Ministério da Economia, o principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde que não estão prontas ou não estão em operação. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, criticou a decisão e afirmou que é necessário fortalecer o SUS contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos.
A menos de um mês da eleição, a menos de uma semana da eleição presidencial nos Estados Unidos, voto antecipado atinge recorde, somando mais da metade de todos os votantes de 4 anos atrás. Daniel Escola, direto ao ponto.
Quase 70 milhões de eleitores votaram antecipadamente, por correio ou até presencialmente na eleição presidencial americana. Isso é mais de metade de todos os votos da eleição passada em 2016. O voto antecipado foi muito estimulado pelos democratas. A menos de uma semana para o fim do prazo de votação, tendo a terça-feira como dia D, o candidato democrata Joe Biden mantém liderança sem alterações nas pesquisas eleitorais sobre o atual presidente Donald Trump.
Cremers em ação pela saúde, noite de Copa do Brasil para o Internacional. E o que mais tem aí previsto para a competição hoje, hein, Marcos Bertoncello?
Além do jogo do Inter, são mais 3 partidas, Macedo. O Colorado estreia hoje na Copa do Brasil, às 7 horas da noite, fora de casa, no Estádio Olímpico de Goiânia, enfrentando o Atlético Goianiense. Mas além desse confronto, tem às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, Santos contra o Ceará, e às 9:30 da noite, 2 partidas. Corinthians e América Mineiro na Arena Corinthians, e Atlético Paranaense diante do Flamengo na Arena da Baixada, em Curitiba. Ontem, também pela Copa do Brasil, o Botafogo começou perdendo para o Cuiabá em casa, no estádio Nilton Santos, por 1-0. E lembrando que amanhã tem o Grêmio enfrentando o Juventude na Arena.